Hoje, dia 31 de dezembro, chegamos ao final de mais um ano. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Que coisa boa é a gente poder estar aqui celebrando ao Senhor nessa manhã. Vamos celebrar a ceia daqui a pouco, mas eu quero ler um texto bíblico. Vou ler o mesmo texto bíblico agora e na celebração de logo mais. E eu quero pensar com você a partir do que Salomão escreve nesta manhã sobre vivendo com discernimento, ou viva com discernimento. E logo mais eu vou sugerir você manter algumas portas abertas para o ano de 2024. Então, vamos comigo, Eclesiastes capítulo 3, vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. É um imperativo, viva com discernimento. Estou entendendo que esse tema ou esse título é uma ordem do céu para nós. 2004, escolha viver com discernimento. E o texto diz assim, Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8. Para tudo, disse Salomão, para tudo há uma ocasião certa, para tudo existe um tempo certo, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer, existe o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, existe o tempo de matar, existe o tempo de curar. Existe o tempo de derrubar, existe o tempo de construir, existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de rir, existe tempo de prantear, existe tempo de dançar, existe tempo de espalhar pedras, existe tempo de ajuntar as pedras, existe o tempo de abraçar, existe o tempo de se afastar ou de se conter. Existe o tempo de procurar, existe o tempo de desistir. Existe o tempo de guardar e existe o tempo de jogar fora. Existe o tempo de rasgar, existe o tempo de costurar ou restaurar. Existe o tempo de calar, existe o tempo de falar. Existe o tempo de amar, existe o tempo de odiar. Existe o tempo de lutar e existe o tempo de viver em paz. Quando eu leio esses primeiros versículos do capítulo 3 de Eclesiastes, principalmente os 8 primeiros versículos, eu consigo perceber com clareza, eu quero trazer você para cá, por favor, preste atenção. Os primeiros 8 versículos do capítulo 3 de Eclesiastes nos faz perceber com clareza Salomão nos dando ou manifestando uma profunda sabedoria sobre a natureza do tempo. Salomão está dizendo que existe tempo para cada coisa que se realiza debaixo do céu. Na verdade, os primeiros 8 versículos nos trazem a importância. Qual a importância? A importância de discernirmos com clareza as diferentes fases da vida. Quando eu olho para Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, eu encontro uma ordem do céu para mim e para você, nesse último domingo de 2023, viva com discernimento, ou seja, aprenda a discernir as fases, aprenda a discernir os estágios, aprenda a discernir as etapas da vida. Por exemplo, quando é tempo de plantar e quando é tempo de se arrancar o que plantou? Por exemplo, quando é tempo de abraçar e quando é tempo de se afastar? Por exemplo, quando é tempo de falar e quando é tempo de se calar? Viver com discernimento é ter a capacidade de identificar cada fase da vida. Você está aqui comigo? Diga amém, irmão. Amém. Eu estou animado, irmão. Hoje é dia 31 de dezembro. Salomão, autor de Eclesiastes, ele nos lembra de que para todas as coisas existe uma ocasião certa. Presta atenção aqui, irmão. Ó, Deus me visitou com essa palavra, hein? Para todas as coisas existe uma ocasião correta, ou seja, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E se existe um tempo certo para cada coisa que Deus realiza debaixo do céu, é nossa responsabilidade discernir o tempo apropriado para cada ação. Dá um sorriso aí, irmão. Isso. Existem momentos em que devemos agir, sim ou não? Sim. Mas existem outros momentos em que devemos esperar. Existem momentos em que precisamos ser ativos, falar. Existem momentos em que precisamos ser contemplativos, escutar. Eu penso que nós podemos olhar para o pensamento de Salomão e receber de Deus um encorajamento para que 2024 seja vivido debaixo de discernimento. Bem disse o comentarista do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, Champlin diz no seu comentário o seguinte: discernimento é a habilidade conferida pelo Espírito Santo ao cristão para distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Olha para cá, por favor, irmão. Tem profundidade na palavra. Sem discernimento espiritual, nós corremos o risco de chamar o mal de bem. Sem discernimento espiritual, nós corremos o risco de chamar o bem de mal. Na verdade, sem discernimento espiritual, a escuridão se torna claridade, a claridade se torna escuridão. Sem discernimento espiritual, nós corremos o risco, por exemplo, de amar o que Deus odeia e de passar a odiar o que Deus ama. É necessário discernimento. O dicionário Oxford, ele traz a seguinte definição: discernir significa perceber claramente. Discernir significa distinguir, diferenciar. Discernir é traçar uma linha entre o bem. Quem está aqui nesse auditório vibrando, diga amém. Nós precisamos de discernimento. Infelizmente, o discernimento é uma área onde a maioria das pessoas tropeça, principalmente pessoas que se identificam como discípulas de Jesus. Falam mais do que deveriam falar e ouvem mais do que deveriam ouvir. A falta do discernimento tem tornado pessoas boas em pessoas ruins, como também tem maquiado pessoas ruins, como se fossem pessoas boas. Eu estou entendendo que Deus está nos chamando para vivermos com discernimento. Quem recebe essa palavra? A própria Bíblia nos orienta a examinarmos meticulosamente a procedência do que ouvimos. É interessante, João fala isso na sua primeira carta. Devemos examinar, discernir o que ouvimos, devemos discernir o que vemos e devemos discernir até mesmo o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, João diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem, ó, o discernimento. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O teólogo inglês do século passado, Donald Dee, ele afirmou o seguinte, o discernimento espiritual é um dos protetores da igreja contra o engano e contra o fingimento. Tem fogo que é fogo estranho, tem fogo que é fogo divino. Tem palavra que é palavra profética, tem palavra que é achismo. Seu cabelo está top. Sabe, nós precisamos de discernimento, pessoal. Viver com discernimento continua sendo tão necessário para nós como foi para a igreja do século I. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém aí, irmão. Cristãos sem discernimento espiritual podem abraçar o erro, como cristãos sem discernimento espiritual podem abandonar a verdade. Cristãos sem discernimento espiritual tanto podem cair no poço do engano, como também podem se privar de, por exemplo, mergulhar nas águas do Espírito. Gente que não tem discernimento espiritual, tanto pode aceitar a oferta do diabo, como pode rejeitar os dons do Espírito Santo. Quantos, por causa de falta de discernimento, quantos estão vivendo na periferia da fé, estão navegando em águas rasas? Quantos, por causa da falta de discernimento, por exemplo, estão vivendo ou sofrendo de nanismo espiritual? Quantos estão vivendo de alguma forma de raquitismo espiritual? Tudo porque os seus olhos continuam vendados e a sua mente turva pela ignorância. Nós precisamos de discernimento. Sem discernimento, nós vamos abrir portas que devem permanecer fechadas. Sem discernimento, nós vamos fechar portas que deveriam permanecer abertas. Deus está nos preparando para a palavra de logo mais. Viva com discernimento. O pregador inglês, o Charles Spurgeon, ele fez a seguinte observação. Isso aqui me pega. Tem um livrinho, os melhores sermões desse príncipe dos pregadores eu tenho, por isso que eu sempre cito. Porque é um deleite ficar lendo. Em uma das suas ministrações, no Tabernáculo Metropolitano de Londres, ele disse o seguinte: é doloroso, irmão, pega aqui, ó. É doloroso observar quantos estão prontos para abraçar qualquer coisa, bastando que lhes seja apresentada com ardor. Já viu aquele negócio? Eis que falo contigo. Aí você treme. Aí você diz assim, é Deus falando. É doloroso observar quantos estão prontos para abraçar qualquer coisa, bastando que lhes seja apresentada com ardor. Engolem remédios de todo e qualquer charlatão espiritual que tenha suficiente convicção mascarada para parecer sincero. Não sejam crianças no entendimento, ou seja, tenham discernimento, submetam tudo à prova cuidadosamente antes de aceitá-lo. Ô, irmão, tira a foto disso e grave lá na sua parede para você memorizar isso e praticar ao longo do ano. Viver com discernimento é saber discernir as fases e o tempo da vida. Quando é tempo de plantar, quando é tempo de arrancar. Quando é tempo de se aproximar e quando é tempo de se afastar. Quando é tempo de costurar e quando é tempo de rebentar. Quando é tempo de restaurar e quando é tempo de largar. Ou seja, nós só seremos capazes de acertar no tempo se houver discernimento. Eu quero sugerir duas questões nessa manhã para que o nosso 24 seja sensacional. Em primeiro lugar, o discernimento nos mantém, me permita colocar no futuro, 2024 não chegou, faltam poucas horas. Então me permita, erro aqui na redação, a culpa é minha. O discernimento nos manterá cuidadosos com os elogios. Olha para cá, por favor. Eu estava aqui embaixo com o pessoal e eu ainda estava refletindo na ministração. Porque não pense você que chegar aqui é simplesmente falar do que vem. Não. Tem que refletir. E eu estava perguntando para a pastora Mirim o seguinte: o que é mais difícil? Lidar com o elogio ou lidar com a crítica? Porque eu fui tentado a colocar aqui nesse ponto: o discernimento nos manterá cuidadosos com as críticas. Mas percebi em Deus que eu deveria colocar com os elogios. Porque, na verdade, o discernimento ele não me ajuda apenas a lidar com os elogios, mas também com as críticas. No entanto, eu estou acreditando que lidar com o elogio é mais difícil do que lidar com as críticas. Porque uma das grandes lições que eu fui obrigado a aprender muito cedo na minha jornada de liderança é que em muitos momentos, as críticas lançadas, elas descrevem mais quem as manifesta do que quem está sendo propriamente criticado. Você está aqui comigo? Diga amém, irmão. Abra o entendimento aí. Em muitos momentos, os críticos, quando criticam, eles descrevem mais os buracos emocionais que carregam dentro de si do que defeitos do outro. Na verdade, em muitos momentos, criticar você é me descrever. Criticar você é fazer em você a leitura que eu não quero fazer em mim. Ou seja, em muitos momentos, o crítico não está criticando o outro, ele está apenas se autodescrevendo. E quem tem certeza ou quem tem coerência, solidez na identidade estabelecida por Deus, não se importa com as críticas. Mas os elogios são diferentes. Quando alguém me critica, ô irmão, raras vezes você me ouvirá rebatendo crítica. Na verdade, o que eu mais faço é permanecer em silêncio. Porque a Bíblia diz que o tolo, quando se sente insultado, logo começa a falar para que todos possam saber. Já o homem sensato, ele permanece em silêncio. Conviver com elogio é complicado. O discernimento nos ajuda. Por exemplo, o elogio ele pode se tornar um dardo inflamado do diabo para suscitar no nosso coração paixão pela soberba ou até mesmo uma autogratificação. Eips. O elogio pode se tornar uma estratégia do diabo para neutralizar a nossa autoridade espiritual contra o erro. Um professor do seminário americano, seminário de Dallas, no seu livro Poder Profético, o Jack, ele ensina o seguinte, leia aqui comigo, está na tela. O elogio é um teste raro, porém mais difícil de vencer do que a perseguição. Perseguição é algo externo. O veneno provocado pelo elogio é algo interno. Pense por um instante aqui, por favor. Já parou para pensar que alguns dos elogios que recebemos podem ser tentações do diabo para inchar o nosso coração? O discernimento que vai nos ajudar a identificar. Já parou para imaginar que muitos elogios que nós recebemos são apenas estratagemas do diabo para nos encher de orgulho e nos desviar da humildade, da dependência divina? Ô irmão, você está recebendo aí? Amém ou não amém? De fato, o elogio ele pode ser utilizado por Satanás para nos seduzir e nos enganar. Vou dar um exemplo bíblico. Vocês se lembram, durante a viagem missionária do apóstolo Paulo, ele está junto com Silas, e eles agora, eles ouvem. Um homem tem uma visão e diz, passe a Macedônia e nos ajude. Vocês conhecem bem a história. Paulo e Silas chegam à cidade de Filipos. A Bíblia diz que quando eles chegam à cidade de Filipos, capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ao chegarem, uma jovem possuída por um espírito maligno, um espírito que a mantinha oprimida, opressa, a mantinha presa, um espírito de adivinhação, a Bíblia diz que quando Paulo e Silas chegam à cidade, essa jovem começa a segui-los dizendo, estes que chegaram aqui são servos do Deus Altíssimo, e isso se repetiu por alguns dias, diz o texto bíblico. Capítulo 16, versículo 16, Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo e Silas, quando chegaram no lugar da oração, aquela escrava oprimida por um espírito de adivinhação, os seguia e gritava, eles são servos de Deus Altíssimo. Logo que Paulo e Silas se aproximaram, pessoal, pega isso aqui. Logo que Paulo e Silas se aproximaram, a Bíblia diz que o demônio que mantinha aquela jovem escrava oprimida, o demônio se antecipou, ele foi à presença de Paulo e Silas, servos do Senhor, mas ele foi de que forma? Ele passou a proferir palavras de bajulação, elogios. Olha o que diz o versículo. O demônio dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ou seja, o que os demônios estavam dizendo tinha coerência, porém enganosa era a intenção. A intenção não era exaltar, a intenção era expor. O demônio que estava naquela jovem, presta atenção, ele não se manifestou no corpo daquela moça com gritos, ele não se manifestou no corpo daquela moça babando, ele não se manifestou no corpo daquela moça se contorcendo, ele não se manifestou engrossando a voz, não. Ele se manifestou com palavras lisonjeiras e macias. Paulo, quando ouviu os elogios, Paulo disse àquele espírito o seguinte: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. Por que Paulo fez isso? Foi o discernimento espiritual que levou Paulo a perceber que não eram elogios, mas era a isca do diabo. Tem tapinha nas costas que não é tapinha. É apenas a presença do diabo tentando encontrar o melhor lugar para enfiar a faca. Discernimento espiritual. Quem está aqui, diga amém. Viva com discernimento. Que no próximo ano, quem recebe? Que no próximo ano, vivamos com discernimento. E tomemos cuidado, principalmente com os elogios. As críticas sempre existirão. Se você sabe quem você é, crítica não vai fazer cosquinha. Até porque, eu repito, os críticos desmoralizam. Na verdade, o crítico, quando critica, muitas vezes ele não critica, ele se autodescreve. É um buraco emocional que ele tem. Ele é falido emocionalmente, por isso ele vomita nos outros misérias que são dele. Mas o elogio pode levar a gente para o buraco. O John Bunyan, não sei se você já leu o clássico livro O Peregrino. Quem já leu? Levante a mão, eu sugiro você ler. O John Bunyan contou uma experiência que teve. É sensacional essa experiência. Diz a história que, após proferir um excelente sermão, quando estava descendo pela rampa da plataforma, uma senhora se aproximou dele e disse o seguinte: reverendo, o seu sermão foi um esplêndido. Na mesma hora, a história diz que John Bunyan respondeu para aquela senhora o seguinte: Satanás me cochichou a mesma coisa enquanto eu descia do púlpito. Cuidado. Os elogios recebidos sem discernimento podem nos fazer confundir as fases da vida. É por isso que tem gente querendo ir para um lugar onde Deus não autorizou, quando deveria permanecer onde Deus plantou. Discernimento. Deus está caprichando hoje para a gente, em último dia do ano, hein? Ô irmão, não deixe que o vinho dos elogios embriague você. Gente embriagada tropeça. Que o nosso coração seja habitado pelo temor dos salmistas. Salmo 115, verso 1. O salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome seja dada toda a glória. Segundo lugar, viver com discernimento não apenas nos manterá cuidadosos em relação aos elogios, mas viver com discernimento nos manterá cuidadosos com as falsas profecias. Se eu tenho a responsabilidade, o privilégio, responsabilidade de ser pastor para você, e o privilégio dessa aula derradeira de 2023, eu coloco aqui na nossa mesa o cuidado que nós precisamos ter com as falsas profecias. Ao longo dos meus anos pastorais, eu tenho percebido que a mais velha... Irmão, preste atenção nisso aqui. Eu vou concluir em 5 minutos, eu acho. Mas o que Deus tem para falar com você, falou comigo. E é importante para o ano de 2024. Ao longo dos meus anos pastorais, eu tenho percebido ou concluído que a mais velha, e por que não dizer a mais poderosa estratégia do diabo, é um engano usando como base a palavra de Deus. Eu vou repetir. Eu tenho percebido ao longo dos meus anos que a mais poderosa, a mais velha estratégia do diabo é a estratégia do engano usando o nome e a palavra de Deus em vão. Sem contexto. Usado para dar forma aos achismos do coração. Irmão, no Velho Testamento, quando alguém dizia assim, Deus está falando, Deus estava falando mesmo. Eu vou repetir. Agora as duas mãos para cima. Vai, isso. No Velho Testamento, quando um profeta aparecia e dizia assim, Deus está falando, assim diz o Senhor, Deus estava falando mesmo. Até porque o ofício profético era representar Deus diante do povo. Não era achismo do coração do profeta. O problema é que hoje tem muita gente dizendo que é profecia, o que na verdade é desejo do próprio coração. Hereges. Gente tola. Gente perversa que manipula a mente de gente ingênua biblicamente para levar para um engano pessoal. Nós precisamos aprender que toda profecia tem pelo menos 3 fontes. Toda profecia tem pelo menos 3 fontes. Ou a fonte é Deus, ou a fonte é o diabo, ou a fonte é a carnalidade. Quando a profecia é correta, é certa, ela vem de Deus para confirmar o que Deus já falou, não para mudar o que Deus disse. Eu vou repetir. Aulinha aqui de teologia do Antigo Testamento, para a gente aprender. Quando a profecia é correta, a gente consegue discernir. Porque ela vem com o objetivo de confirmar o que Deus já falou, não para mudar o que Deus disse. Quando a profecia é falsa, ela vem do diabo para nos induzir à rebelião e à desobediência. A cada dia eu fico mais convencido de que falsos profetas que têm se multiplicado no meio do povo, eles disfarçam com a roupagem de Deus me disse ou Deus me revelou aquilo que eles ficam sabendo através de redes sociais e em rodas de fofoca. Eu vou repetir. É aula derradeira. Tem gente chegando no seu ouvido dizendo assim, Deus me mostrou nada. Ele pesquisou a sua vida no seu Instagram ou então ele esteve envolvido em alguma roda de fofoca e comentou o assunto. E aí você que é bobo, boba, você cai na conversa. Oi, irmão, eu me lembro. Papai ainda era pastor lá em Juiz de Fora. Eu não era pastor, preguei. Tinha um seminarista metido a ungidão. Quando eu terminei de pregar, eram 185 quilômetros para voltar. E eu voltaria após a pregação, de carro, dirigindo. O miserável chegou para mim e disse assim, enquanto você pregava, Deus mostrou que você sofreu um acidente que interrompeu o seu ministério por longos anos. Se eu sou como alguns, eu iria tremer na base, ia ficar com medo. Irmão, eu ó, tô aqui. Discernimento em 2024, pessoal. Maturidade. Inteligência. Capacidade de discernir. Irmão, é sério. A rede social hoje fala mais de você do que você imagina. E você acha que na igreja não tem fofoca em que todo mundo fica sabendo da sua insatisfação? Aí o charlatão de plantão chega para você por causa da sua insatisfação que ele já ficou sabendo na roda de fofoca e diz assim, Deus está me mostrando. Aí começa a massagear o seu ego, tentando colocar você numa posição que Deus ainda não colocou. Aí depois você quebra a cara, quem paga a conta é você, não é o charlatão não. Discernimento espiritual, gente. O que houve? Está pesado? Ah. Viva com discernimento. Mas pastor, sabe, pastor, o senhor não me entende. Porque eu estava pedindo a Deus uma palavra, pastor. E vários vieram falar a mesma coisa. Irmão, cuidado com esses vários. Cuidado com esses vários, cuidado com a maioria. Irmão, foi a maioria que não entrou na arca. Na verdade, foi a maioria que fez um bezerro de ouro. Foi a maioria, por exemplo, que pediu para soltar Barrabás. Foi a maioria que entrou pela porta larga. Foi a maioria que concordou com o pecado e pode ser que a maioria vá para o inferno. Então, cuidado, viva com discernimento. Logo mais vai ser sensacional. Viva com discernimento. Tem um evangelista, eu já li alguns livros dele. E um dos livros que tenho lá na minha cabeceira é o livro Os Dons e o Poder do Espírito Santo. Estou falando de Bonca. Conhecido pelas grandes cruzadas evangelísticas na África. Ele diz o seguinte, preste atenção nisso. Somos advertidos a avaliar o que é dito ou feito, pois os crentes não devem aceitar tudo o que ouvem, em especial aquelas palavras que supostamente vêm do Senhor, ou que falam de Deus. A aceitação sem muito critério das chamadas profecias, eu estou falando de um escritor e pastor pentecostal. Não é gente que não crê em profecia, dons de línguas, revela. Não, não, não. Eu estou falando, estou fazendo questão de citar um pentecostal. Eu vou voltar, vou voltar. Olha o que ele está dizendo. Pentecostal. Gente que está acostumada com profecia. Olha o que ele diz. Somos advertidos a avaliar o que é dito ou feito, pois os crentes não devem aceitar tudo o que ouvem, em especial aquelas palavras que supostamente vêm do Senhor ou que falam de Deus. Porque a aceitação sem muito critério das chamadas profecias e as reivindicações do conhecimento e revelação, sem que haja uma verdadeira ou adequada verificação, é considerada tolice na Bíblia. Entretanto, infelizmente, isso é bastante comum. É espantoso como as pessoas são tão ingênuas. Constantemente vemos alguém sendo enganado, às vezes em pequenas questões, produzindo incontáveis novas seitas e fanatismo, e isso muitas vezes levando até mesmo a tragédias e mortes. Discernimento nos manterá cuidadosos com os elogios. Discernimento nos manterá cuidadosos com a falsa profecia. Tem gente que quando vem colocar a mão na cabeça, assim, tira a mão agora, em nome de Jesus. Com a autoridade de quem? Conclusão. Quando eu olho para os escritos de Salomão, quem está recebendo aí, irmão? Quando eu olho para os escritos de Salomão, eu compreendo que, de fato, discernir o tempo é um dos bens mais preciosos que possuímos. Sabe por quê? Porque desperdiçar o tempo que Deus dá, irmão, é loucura. Uma riqueza perdida no mau negócio tem a capacidade de ser recuperada. Mas o tempo desperdiçado jamais voltará. Eu vou repetir. Ainda que você faça um mau negócio e perca todos os seus bens, você terá oportunidade de recuperá-lo enquanto houver vida. Mas um tempo desperdiçado, ele nunca mais será recuperado. Por esse motivo, termino. Finish well. Vivamos com discernimento, a fim de gastarmos a única e exclusiva vida que Deus nos deu, cumprindo o propósito para o qual nós existimos. Que venha 2024, mas que venha um batismo de discernimento sobre todos nós. Se houver discernimento, não desperdiçaremos, pelo contrário, aproveitaremos e seremos capazes de cumprir com eficiência e eficácia a razão pela qual Deus nos plantou onde nós estamos. Fique em pé, por favor. Eu sei que dia 31 de dezembro, você fica com o coração assim, né? 31 de dezembro, Deus vai dar uma palavra, o céu vai se abrir, o anjo vai aparecer. Olha para cá, por favor. Eu sei que 31 de dezembro alimenta em nós a expectativa de receber uma palavra de que nós seremos ainda mais abençoados, nos tornaremos mais prósperos. Mas eu pergunto, para que receber mais bênçãos se as bênçãos que nós já temos não somos capazes de discernir como utilizá-las? É necessário discernimento. Irmão, você já deve ter ouvido a sua avó falar isso. As vovós de plantão, elas disseram isso para os seus pais, que disseram para você e você vai reproduzir. Qual é o grande axioma da vovó? A vovó diz assim: tem gente que só dá valor quando? Por quê? Porque não pode mais ser. Já viu o funeral? Quem já foi aqui num velório? Levante a mão, por favor. Pastor Pablo? Muitos. Olha para cá. Velório é um negócio impressionante. Até os inimigos aparecem para falar mal de quem, ou para falar bem de quem morreu. É um negócio impressionante. Mas de que adianta falar? Já morreu. Morreu. Por isso que a Bíblia diz que enquanto temos tempo, devemos praticar o bem. Façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Divisa dos embaixadores do rei. Glória a Deus. Gálatas 6:10. Viver com discernimento é o nosso grande desafio. O discernimento nos livra de algumas furadas na vida. O discernimento nos livra de algumas alianças erradas. O discernimento nos livra de sofrimentos futuros. O sofrimento nos dá capacidade, por exemplo, de identificar qual o curso eu devo fazer. O discernimento me dá a capacidade de perceber onde investir as minhas riquezas. O investimento me dá a capacidade de identificar com quem me casar. O discernimento me dá a capacidade e coragem de terminar relacionamentos que eu não deveria ter começado. Viver com discernimento traz paz para o coração. Pode não trazer conforto, mas traz acerto. Portanto, eu estou entendendo que nessa manhã a ordem de Deus para mim e para você é: vivamos com discernimento. O discernimento nos livrará dos venenos mortais disparados pelos elogios que vêm da parte do diabo para inflar o nosso ego e nos fazer tentar ocupar algo que Deus não nos entregou, como discernimento também nos fará estar imunes aos dardos inflamados das falsas profecias, cujo objetivo não é edificar, mas causar confusão, rebelião, gerando inimizade e contenda entre aquele que ouve o achismo e aquele que, de alguma forma, ou supostamente, está sendo o grande vilão da história. Irmão, viver com discernimento pode não trazer conforto, mas vai trazer paz. Quem deseja receber um batismo de discernimento? Senhor, por favor, as mãos estão erguidas. A tua palavra diz que podemos nos aproximar do Senhor, porque o Senhor trará para nós revelação da tua vontade. Clamam a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. A tua palavra nos diz isso. A tua palavra diz que se buscarmos o Senhor de todo o coração, encontraremos o Senhor. E não apenas encontraremos, mas o Senhor revelará para nós os planos que o Senhor tem para nós. Planos de paz, para nos dar um futuro que nós desejamos. A tua palavra diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos próprios pensamentos. A tua palavra diz que o nosso coração pode traçar os planos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. Por isso nós pedimos nessa manhã, traga sobre nós um batismo de discernimento. Livra-nos dos passos, ó Deus, em falso. Livra-nos, ó Deus, das atitudes precipitadas, das decisões erradas. Não nos deixe cair no abismo. Pelo contrário, nos conduza poderosamente ao encontro da tua soberana vontade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, Paulo diz no seu capítulo 11, primeira carta, capítulo 11, a partir do versículo 23. O que recebi do Senhor, passo também a entregar a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por essa razão, o homem deve examinar-se a si mesmo e então comer do pão e beber do cálice, pois quem come e bebe sem discernimento ou sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, existem muitos fracos e doentes entre vocês e alguns que já morreram. Celebrar a ceia para nós sempre foi um grande privilégio. A ceia é uma das cerimônias mais lindas, mais nobres, que a Igreja do Senhor pode realizar e celebrar. Dentro de uma eclesiologia proposta para todos nós, tanto a ceia quanto também o batismo são constituídos como ordenanças deixadas por Jesus para todos nós. Aqui na nossa comunidade, nós olhamos para a celebração da ceia e entendemos que, embora seja uma cerimônia simples, é regada de profundidade em seus significados e também no que representa para todos nós. O pão não se torna o corpo de Cristo, permanece sendo pão, mas nos faz lembrar do corpo que foi dado em nosso lugar naquela cruz. A cruz tinha as nossas medidas, a cruz tinha o nosso tamanho. Na verdade, a cruz, ela deveria estar sobre os nossos ombros. Mas por causa do amor, e somente por causa do amor, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, a fim de que pudesse redimir a humanidade da punição dos seus pecados. Nós comemos o pão, mas não para nos tornarmos mais espirituais. Nós comemos o pão porque nos lembramos, com gratidão, do corpo que foi pendurado no madeiro em nosso lugar. Um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo, um sacrifício propiciatório, um sacrifício redentivo, um sacrifício vitorioso, um sacrifício triunfante. O suco de uva continua sendo suco de uva e continuará sendo suco de uva. Óbvio que esses dois elementos não trazem em si qualquer substância ou qualquer característica especial, são elementos comuns, mas que nos fazem lembrar de algo sobrenatural. Uma morte que não foi morte. Uma morte que alcançou aqueles que tinham vida que não era uma vida. Na verdade, a morte de Jesus não foi morte, porque nos deu o privilégio de desfrutar da verdadeira vida. Eu sempre digo e afirmo e reafirmo que a verdadeira vida que nós vamos viver não é esta que estamos vivendo, porque esta terminará na morte. Mas a vida que Jesus nos deu, essa nunca mais terá fim. O próprio apóstolo Paulo declarou: onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem vibra aí com isso, irmão? Portanto, nesse último domingo do ano, não estávamos planejados em realizar essa celebração às 10 horas da manhã. Iríamos perder. Olha quanta gente. Que palavra que Deus nos deu. Pastor Daniel foi iluminado pelo Espírito Santo a nos exortar e dizer: vocês vão à praia? Não. Vão ficar fazendo o quê pela manhã? Nada. Então, lugar de crente é celebrando. Então, vamos reunir o povo e vamos celebrar. Confesso que no início nós do time pastoral não falamos glória a Deus para a ideia dele, não. Mas que bom que nós estamos aqui e podemos celebrar. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso até o dia e grandioso dia em que Cristo voltará. Quando Cristo voltar, não haverá mais necessidade de celebrarmos algo que representa. Porque quando Ele voltar, nós viveremos a realidade intensamente. Participaremos não de uma celebração como essa dentro de um prédio. Nós participaremos da celebração das bodas do Cordeiro. Se você não recebeu os elementos ou não se serviu ao entrar, você é só levantar a mão, tem vários irmãos nossos espalhados aí no auditório, e eles poderão servir você. Eu vou dar um tempo para você se identificar, caso você não tenha se utilizado à entrada do auditório, e nós vamos celebrar. Última ceia do ano. E qual o problema de ser a última do ano? Ano que vem nós vamos estar novamente celebrando. Até porque a vida do crente é uma vida de celebração permanente. Culto tem hora para começar, hora para acabar e local pré-estabelecido para acontecer. Celebração não. Celebração a Jesus começou na nossa vida quando o Espírito Santo passou a habitar em nós e nunca mais terá fim, ainda que sejamos impedidos de celebrar a Jesus nesta vida por conta da morte. na eternidade nós continuaremos celebrando aquele que deu a vida por nós. Aleluia! Portanto, se utilize agora ou se sirva do pão. Conforme disse o apóstolo Paulo, na noite em que Jesus foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse: este pão representa o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Em memória ao corpo de Cristo, dado por nós na cruz do Calvário, comamos o pão. Agora você pode se servir do cálice. E a Bíblia diz, ou disse, o apóstolo Paulo afirmando, que na noite, na mesma noite em que partiu o pão, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, ou agradecendo, disse aos seus discípulos: este cálice contém o sangue da nova aliança. O sangue do Novo Testamento. Façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Uma comunidade de fé local, ela é composta por muitas pessoas e pessoas das mais diversas origens, por isso trazendo consigo as mais diversas diferenças. Diferença talvez de etnia, diferença cultural, diferença local. Diferença de preferências, diferença de gostos, desejos, diferença de prazeres, diferença de currículos. Mas em meio a tanta diferença, gente tão diferente, numa mesma comunidade, é possível caminharmos unidos e sermos vistos pelo Senhor como um único povo, por causa do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos faz ser um. Quando Deus olha para a segunda igreja, embora Ele enxergue uma multidão, ao mesmo tempo Ele considera um único povo. Um único povo. Nós fomos comprados pelo mesmo sacrifício. Nós estamos aguardando a volta do mesmo Salvador. Nós lutamos contra o mesmo inimigo. E nós aguardamos o cumprimento da promessa de entrarmos no mesmo céu. Nessa última celebração da Ceia 2023, eu fiz questão de trazer aqui à frente os nossos pastores, os nossos gestores, pessoas que Deus tem usado para liderar a nossa comunidade, todas as nossas ações, todas as nossas programações, todas as nossas atividades passam necessariamente pelo consenso dessas duas equipes, equipe de gestão, equipe de pastoreio. Elas não competem entre si, pelo contrário, elas se complementam, elas se apoiam. Nós não temos pastores na gestão, nós não temos gestores no pastoreio, porque nós queremos mesmo que os pastores pastoreiem os gestores, a fim de que eles, agora sendo pastoreados, possam administrar corretamente os recursos, dando bom testemunho e não comprometendo o testemunho da comunidade. E nós queremos que os gestores abençoem os pastores, permitindo aos pastores não limitar o seu tempo a questões administrativas, mas usar todo o tempo no pastoreio de pessoas. E o mais extraordinário é que funções tão distintas, habilidades tão distintas, agora unidas, produzem um resultado tão extraordinário. Portanto, eu quero, em nome da segunda igreja, olhar para vocês, gestores e pastores, todos vocês, missionários, todos vocês, e agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pelo empenho de vocês, pela dedicação, pela forma como vocês se apresentam todos os dias motivados, até nos dias maus, para poder levar adiante uma visão que Deus entregou para a nossa comunidade. O nosso povo sente paz, porque vocês se esforçam para produzir paz. O nosso povo se sente seguro, porque vocês se unem para transmitir segurança. Desde os mais velhos, como o irmão Zé Inácio, até os mais novos, missionária Letícia. Eu quero, enquanto segunda igreja, celebrar a Deus pela vida de vocês e honrar a Deus pelo empenho, dedicação, seriedade, sobriedade e, acima de tudo, santidade que vocês manifestam na condução dessa grande comunidade. Não vou pedir para aplaudir, porque está todo mundo com cálice na mão. Mas eu quero orar por vocês, juntamente com a nossa comunidade. Vocês passam um ano todo orando por nós. E agora nós queremos orar agradecendo a Deus pela vida de vocês. Senhor, muito obrigado por esse time tão extraordinário. Obrigado pelo privilégio de sermos conduzidos por pessoas que são conduzidas pelo Senhor. Que coisa boa é a gente ser discipulada por quem é discipulado pelo Teu Espírito. Obrigado pelo coração que o Senhor entrega a cada um dos nossos pastores, pastoras, dos nossos gestores, missionários, missionárias. Obrigado pelo batismo de unidade, visão espiritual que o Senhor tem nos dado. E eu peço que no próximo ano o Senhor nos leve a um nível ainda mais excelente. Conduza, ó Deus, conduza-nos a um local onde somente o Senhor pode colocar. Abençoe os mais velhos, concedendo saúde e multiplicando os anos entre nós. Abençoe os mais novos, concedendo maturidade, garra, concentração, dedicação, coragem para vencer os desafios. E que juntos, enquanto time, possamos produzir glória para o Teu bendito nome. Sinta-se exaltado através da liderança da nossa comunidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Em memória ao corpo de Cristo, vertido. Em memória ao sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar. Bebamos. Eu acho que eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. Oi, irmão. O nosso diretor musical ali já colocou a música, mas eu quero mudar. Está tão bonito, gente tão mais velha aqui à frente. Eu acho que a gente pode dar um sol maior. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Mas isso também numa cadência fúnebre, né? Celebração. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua. Quero saber quem é a raiz. Quero saber quem é a raiz. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecado. Agora todo mundo sabe. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Senhor. Mas eu surdo me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigarem. Foi ali pela cruz que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua cruz.
Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu.
Oh, que graça sempre inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados.
Só igreja. Foi na cruz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre você, como diz a palavra, o rosto dele, que ele dê a você misericórdia abundante, que ele conceda a você profunda paz. Chegue cedo, logo mais, não guarde lugar, e venha celebrar ao Senhor para mantermos abertas algumas portas para 2024. Vá em paz, em nome de Jesus.